Você não pode fazer o que outra pessoa está fazendo só porque ela está fazendo. Você tem que ter uma unção para fazer isso. Tem que ter a graça de Deus para isso. E você não tem que pedir desculpas porque não é como os outros. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Que valor você dá à paz? Quero que você se pergunte, que valor você dá à paz? Quando você decidir que quer mesmo a paz, você a terá. Mas você não a terá sem fazer algumas mudanças. Eu tive que fazer mudanças. Como eu descobri que, se eu tiver que me apressar, geralmente acabo perdendo a paz. Quem se tiver que apressar, isso não é legal. Bem, orar para não se apressar não funciona? Oramos sobre muitas coisas sobre as quais deveríamos fazer algo. É incrível as habilidades que temos. Se quisermos usá-las. Então comecei a procurar meus ladrões da paz e eu inventei todo tipo de... Sabe, apenas observe sua vida e veja. Quando fica chateado, o que é que te chateia? Mas eles fizeram. Não, como você está reagindo? Cerque-se mais de coisas que não são... Complicadas, 1 Coríntios 14:33 diz, Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. A paz é uma coisa maravilhosa de se ter. Quando você quer ou precisa de algo, a segunda maneira de simplificar a vida, quando você quer ou precisa de algo, é pedir a Deus. Tiago 4:1 diz, o que causa brigas e contendas entre vocês? Elas não vêm de seus desejos que batalham dentro de vocês? Vocês desejam, mas não têm. Vocês matam, vocês cobiçam, mas vocês não conseguem o que querem. Então vocês brigam e lutam. Vocês não têm porque vocês não pedem. Cara, essa foi uma grande escritura para mim. Eu pensei, eu estou tentando fazer essas coisas acontecerem na minha vida. Não estão acontecendo. Eu estou frustrada porque não posso fazê-las acontecer, sabe? O melhor a fazer é orar. E se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Se Ele não quiser, Ele não vai dar. Você não pode mudar as pessoas. Pare de tentar mudar todos da sua família. Deixe-os na roda do oleiro. Você não é o oleiro. Vamos. Bem, se você não parar com isso, você vai ver. Uma das minhas filhas, nossas filhas, não só minha. O David sempre me lembra de que eles são nossos, não são meus. Mas eu sou colérica, então eu falo os meus. E uma de nossas filhas era tão bagunceira. É tudo que eu posso falar dela, sabe? Ela parecia ser bem tranquila, mas ela... Cara, quando ela entrava em casa, ela deixava um rastro por onde ela passava. E ela nunca conseguia encontrar as chaves do carro, encontrar a bolsa, sabe? Você ia no quarto dela e havia mais roupas no chão do que no armário e... Na verdade, ela quase me enlouqueceu. Eu dizia, se você quiser morar na minha casa... Alguém aqui já fez esse discurso? Se você quiser morar na minha casa, você não vai agir dessa maneira aqui dentro. E ela agia do mesmo jeito. Bem, esta filha agora cuida de mim. O nosso filho que eu achava que nunca seria capaz de sair de casa e viver sozinho, eu achava que ele viveria comigo para sempre. Ele agora é o CEO do nosso ministério. Nosso outro filho que quase me causou um colapso nervoso, sabe? Porque ele é igual a mim? Sabe, o filho de quem você menos gosta é aquele que mais se parece com você. E não haja como se você não tivesse filhos de quem não gosta, porque tem sim. Você ama, mas não gosta dele. E ele agora comanda as nossas missões mundiais? Cada um dos nossos filhos se saiu bem. E eu achava um pesadelo criá-lo, sabe? Então, deixe-me te contar, se você está passando por algo muito traumático com seus filhos agora, não tente mudá-los, apenas ore por eles. Uma oração vai fazer muito mais progresso do que todos os discursos que você puder fazer. Um dos nossos filhos, eu me lembro que quando eu entrava no quarto dele, ele revirava os olhos para trás da cabeça. Aí eu odiava isso. Ele ouviu o seu discurso, o Dave não fazia isso, ele só falava. Se fizer isso de novo, isso é o que vai acontecer. E se fizessem de novo, era o que acontecia. Os seus filhos vão te respeitar se você agir com respeito. Não se agir fora de controle, sabe? Amém? Você não tem, porque você não pede. Oh, cara, simplifique sua vida. Se você quer ou precisa de algo, peça a Deus. E se há algo que Ele quer que você faça, Ele vai mostrá-lo. E se Ele lhe mostrar, faça isso. Mas se Deus não lhe mostrar para fazer algo, então espere nele. Esperar. Espera aí, mas eu quero isso agora. Sabe o que significa a palavra esperar? Sabe por que odiamos esperar em Deus? Achamos que isso significa sentar e ficar à toa e não fazer nada. Você não está fazendo nada fisicamente, mas você é muito ativo espiritualmente. Se você está esperando em Deus corretamente, significa que tem uma expectativa de que algo maravilhoso acontecerá com você a qualquer momento. Amém? É isso que a palavra esperar significa, esperança. A esperança não é bem, eu espero que aconteça, mas pode não acontecer. Não, a esperança é eu estou esperando que algo maravilhoso aconteça comigo a qualquer momento. E a Bíblia diz, a esperança é a âncora da alma. A esperança é o que nos mantém firmes e estáveis, mental e emocionalmente. Se eu dissesse que eu iria para sua casa às 5 horas da tarde de hoje, você ficaria com a refeição pronta e ficaria olhando, esperando a qualquer momento. É assim que precisamos ser se estamos esperando em Deus. Então, se você está esperando em Deus por algo que você precisa, ou algo que um de seus filhos precisa, ou alguém que precisa mudar, tenha essa expectativa. Eu creio que este é o ano em que precisamos aumentar nossa fé. Acho que Deus está esperando para fazer grandes coisas em nossas vidas, mas precisamos aumentar a nossa fé. Apoie-se nele um pouco mais. A terceira maneira de simplificar sua vida é ser você mesmo e não tentar impressionar as pessoas. Eu disse isso ontem no início do culto, mas algumas pessoas disseram que foi muito bom, então vou dizer para você também. Pouquíssimas pessoas têm a coragem de serem elas mesmas. Onde você está? Eu vou falar com esses aqui. Pouquíssimas pessoas têm a coragem de serem quem elas são. E você não precisa se desculpar porque você não é como os outros. Você não precisa competir com outras pessoas e se comparar com outras pessoas e fazer o que estão fazendo. E veja, se eles oram 5 horas por dia e você ora 10 minutos, mas você está satisfeito, você não tem que ser igual. Teve uma intercessora que foi à nossa igreja e ela compartilhou que orava todas as manhãs das 5 às 9. Eu achei que ela era realmente espiritual. E ela tinha uma grande unção e eu vou fazer isso também. Eu vou orar como ela ora, sabe? Das 5 às 9 da manhã. Bem, eu orava 5 minutos e caía no sono. Você não pode fazer o que outra pessoa está fazendo só porque ela está fazendo. Você tem que ter uma unção para fazer isso. Tem que ter a graça de Deus para isso e você não tem que pedir desculpas porque não é como os outros. Eu tentei durante um ano ser uma mulher normal. Bem, eu não sou muito normal, eu acho. Mas eu tentei fazer as roupas da minha família porque minha amiga fazia as da família dela, sabe? Eu odiava aquela máquina de costura. Eu odiava. Quantas coisas fazemos que odiamos só porque alguém está fazendo e achamos que temos que fazer também? Amém? Vamos, seja ousado o bastante para ser você mesmo. E não acho que você tem que se desculpar por ser você mesmo. Temos DNA e impressões digitais diferentes, e se Deus quisesse que você fosse como os outros, Ele teria lhe dado a graça de ser outra pessoa, mas Ele não deu. Não diga aí, eu vou ser a próxima Joyce Meyer, eu espero que não. Espero que se você quiser ser algo que seja, que faça algo maior do que eu. Não queira ser outra pessoa, seja você. A próxima coisa que você pode fazer para simplificar a sua vida é não ofender-se facilmente. O casal que veio conosco, Mike Penn, esta manhã dei a Penn alguns conselhos sobre o cabelo dela que ela não me pediu, sabe? E eu disse aqui ontem à noite, se você quer ter paz, não dê conselhos às pessoas sobre aquilo que não querem. Eu disse a ela, fico feliz que não tenha se ofendido facilmente. Ela diz, bem, estou tentando não ficar. Não se ofenda facilmente. Vou te contar um segredinho, isso vai te ajudar mais do que tudo. Sempre acredite no melhor de cada pessoa. Acredite sempre no melhor, mesmo que eles não, mesmo que sejam os ratos. Se você acreditar no melhor, você vai ser feliz. Devemos acreditar no melhor das pessoas e lhes dar uma segunda chance. Não seja tão difícil de se conviver, nem legalista, e todas as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Estou no meio de 8 mensagens e tenho 6 minutos para finalizar tudo isso aqui. Seja rápido para perdoar. Isso tira o estresse da sua vida. Seja rápido em perdoar. Quando pecar, admita, receba o perdão e siga com a sua vida em frente. Não perca dia se remexendo na culpa a qual Jesus já levou sobre ele. Vamos lá. A culpa é um grande estressor em nossa vida. Eu carreguei a culpa comigo por anos por causa do que o meu pai fez comigo, sabe? Eu não me sentia bem se não me sentisse errada. E cara, fiquei tão feliz ao descobrir que quando Jesus perdoou meu pecado, Ele também lidou com a culpa. Ele nos perdoa completamente e remove nossos pecados para tão longe quanto o leste e estado oeste e não se lembra deles mais. Amém? Dê misericórdia às pessoas em vez de tentar se vingar. E o número 7, quando precisar de ajuda, peça ajuda. Ok, 7 maneiras de simplificar relacionamentos. Não tente ser o melhor amigo de todo mundo. Coloque na sua cabeça que nem todo mundo vai gostar de você. (risos) 10% das pessoas não vão gostar de você, não importa o que você faça. Vou fingir que todos vocês me amam profundamente, mas, sabe? Será? Poderiam fazer isso de novo? Vou fazer 80 anos, isso ficou muito bom. Ninguém assovia para mim há muito tempo, isso foi muito bom. Se você quer simplificar seus relacionamentos com outras pessoas, não espere nunca se machucar ou se decepcionar. Não se envolva excessivamente nas coisas das outras pessoas. Não faça o que eu fiz com a Penny. Não saia dando conselhos às pessoas que elas não querem. Eu disse a ela, às vezes você me diz que a parte de trás do meu cabelo está bagunçada. Sim, você me pediu para te falar, mas eu não pedi para me falar. Elogie pelo menos 100 vezes mais do que você critica as pessoas. Amém? E uma maneira de simplificar seu relacionamento com Deus. Vá até Ele como uma criança. Fé simples e infantil. Você falou, eu acredito. Amém? Você não precisa me explicar nada. Eu acredito. Estabeleça alguns limites em sua vida, se você quiser ter paz. Salmo 147:14 diz: trarei a paz dentro das suas fronteiras. E os encherei do melhor do trigo. Deus estabeleceu limites desde o início. Quando Ele disse a Adão e Eva: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas não comam desta árvore, Deus estabeleceu um limite. Quando Ele disse aos oceanos: vocês só podem chegar até ali, imagine, os oceanos têm que parar na areia. Agora, o que os impediria de só inundar toda aquela areia? Um pedacinho de areia não vai parar um oceano, porque Deus estabeleceu um limite, você só vai até aqui. E os limites são para nos manter seguros. Você precisa ter limites em todos os seus relacionamentos. Não deixe que as pessoas se aproveitem de você. Não deixe que as pessoas te controlem, te manipulem. Não deixe que coloquem culpa em você. E não importa ainda que sejam os seus pais. Às vezes os pais idosos tentam controlar seus filhos e... é preciso ter cuidado. A minha mãe, que nunca cuidou de mim, dizia: você deve fazer isso por mim? Eu sou sua mãe? E sabe, eu cuidei dela, mas eu fiz para Deus. Eu não fiz porque ela cuidou de mim. Se alguém está tentando te controlar, então eles não te amam. E vou dar um exemplo de alguém que estava sobrecarregado e a culpa era dele. Números 11, 10 a 14, Moisés ouviu o povo de cada família chorar na entrada de suas tendas e o Senhor ficou extremamente irado e Moisés ficou perturbado. Porque Deus se irou, porque Moisés estava fazendo muito mais do que deveria estar fazendo. Ele não estava fazendo aquilo porque Deus estava mandando, ele estava fazendo aquilo porque o povo queria. Ele perguntou ao Senhor: por que me trouxeste este problema? O que eu fiz para desagradá-lo? Para o Senhor colocar o fardo desse povo sobre mim? Eu concebi essas pessoas, eu dei a luz a elas para que o Senhor me diga para carregá-las em meus braços, como a enfermeira carrega uma criança? Para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais? Deus não mandou ele fazer aquilo, ele fez por conta própria. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam clamando a mim: dê-nos carne para comer. Eu não posso fazer tudo isso sozinho. O fardo é muito grande para mim. Você já disse isso? Eu não posso mais fazer isso. Eu não consigo fazer tudo isso sozinho. Moisés estava reclamando. Isso geralmente é um sinal de que você está fazendo demais. Bem, eu acho isso aqui muito interessante. E o Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, homens que você sabe que são líderes do povo e oficiais sobre eles, e leve-os para a tenda do encontro, e eu descerei e falarei com você, e tomarei o Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles carregarão o fardo do povo com você para que não tenha que suportá-lo sozinho. Agora, aqui está o que eu acho interessante. E nunca reparei nisso até ontem. Foi necessário 70 homens para colocá-lo em equilíbrio. Isso é absolutamente hilário. Ele estava fazendo o trabalho de 70 homens. Não é à toa que ele resmungava e reclamava. Vamos lá. Quantos aqui precisam deixar alguém te ajudar e simplesmente não deixa? Sabe, finalmente eu aprendi. Há 5 anos eu fiquei doente, eu aprendi que ou você recebe alguma ajuda ou não vai sobreviver. Então, sabe o que eu faço agora? Eu não mexo com nenhum negócio do nosso escritório, a menos que algo seja realmente sério. Meus filhos nem me contam nada. Eles cuidam de tudo. Eu escrevo, eu oro, eu estudo e eu prego. E é isso. E quer saber? Nosso ministério tem crescido mais do que nunca, alcançando mais pessoas e mais estável financeiramente do que nunca. Sabe, às vezes se você está fazendo demais, Deus vai ficar para trás e esperar que você se desgaste e venha até Ele e peça ajuda. Vamos, eu estou pregando bem. Pena que estou sem tempo. Vou contar essa última história enquanto eu estou fechando minha Bíblia. Elias. Esta é uma história muito boa. Elias, num certo dia, ele foi muito ousado. Ele pediu fogo do céu e matou 450 profetas de Baal e os partiu em pedaços. Agora, se você realmente pensar sobre isso, o quão cansado ele deve ter ficado? E ele não tinha serra elétrica, sabe? Mas no dia seguinte, agora, veja, no dia seguinte, ele foge por sua vida da ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Somos um pouco inconstantes. E ele foge, vai para o deserto e a Bíblia diz, ele se sentou debaixo de um zimbro, eu não sei bem o que é isso. E ele começou a reclamar com Deus. Eu sou o único que resta. E Deus acaba dizendo a ele, na verdade, eu tenho 7 mil que não se dobraram a Baal. Quantas vezes pensamos, sou o único que pode fazer isso? É? Não, não, não. Deus tem outros que pode fazer melhor do que você. Foi o que eu descobri. Estamos em melhor forma agora do que nunca. E assim, ele disse, Deus, sabe, seria melhor se eu só morresse. Ele estava deprimido e querendo morrer, e aqui está o que aconteceu. Deus é muito simples. Ele enviou um anjo, e o anjo pôs para dormir e lhe deu uma refeição. E a refeição era um bolo. Agora, dessa parte eu gosto muito. E depois o anjo acordou, ele deu outra refeição e o fez dormir de novo. E Deus lhe disse, ok, agora é hora de voltar ao trabalho. Talvez tudo que alguns aqui precisam é de uma boa refeição e uma boa soneca. E você pode ficar muito mais fácil de se conviver do que é. Amém? Vamos lá, dê um grande glória a Deus.